Já pensou se fosse possível transplantar a cabeça de uma pessoa para o corpo de outra? Pô, segura aí que esse vídeo de hoje vai ser meio estranho. Hello, crazy people! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Gump. Eu sou o Felipe Clindavi, o editor do blog Mundo Gump. Se você não conhece o blog ainda, o Mundo Gump, conheça lá em www.mundogump.com.br, né? No vídeo de hoje nós vamos falar das experiências com o transplante de cabeças. Antes de mais nada, eu preciso contar que existe um vídeo na internet que mostra estranhas experiências realizadas na União Soviética. São experimentos, né, em muitos aspectos cruéis, mas que visavam levar a capacidade humana de transplante adiante. Algumas imagens podem ser até chocantes. Rola o vídeo aí. Nesse filme antigo, com cerca de 20 minutos, nós podemos ver que os cientistas soviéticos estavam trabalhando para manter vivas cabeças de cachorro decepadas. Aparentemente, eles faziam isso insuflando sangue oxigenado e mantendo artificialmente o batimento cardíaco do animal através do uso de máquinas. Em outras experiências, o cachorro é assassinado deliberadamente. Quando, após constatar a morte do animal, os cientistas rapidamente enfiam cânulas ligadas aos equipamentos, né? E assim fazem com equipamentos de sobrevivência, e assim eles fazem a tentativa de ressuscitar aquele animal. Na maioria das vezes, o animal realmente ressuscita, já que as máquinas funcionam replicando o funcionamento dos órgãos vitais. O vídeo termina mostrando um cachorro que esteve morto, e agora está de volta à vida, né? Convivendo com os cientistas no laboratório, uma coisa assim um tanto quanto mórbida. Talvez uma das partes mais chocantes desse vídeo seja que mostra a cabeça de cachorro decepada e com ele se lambendo, quer dizer, a cabeça do cachorro estava viva, sem corpo. Ao contrário do que o cinema geralmente mostra, uma cabeça recém-decepada continua viva por um certo tempo antes de finalmente tudo se apagar e a cabeça ir pro saco, o cara morrer. Adivinha só como que se sabe isso? Bom, se você chutou aqui que cortaram a cabeça de um maluco e mandaram ele contar, sei lá, até saber a hora que finalmente ia morrer, você acertou. Acertou na cabeça. Na verdade, foi o próprio cientista que teve essa ideia. Ele foi condenado durante a Revolução Francesa e pediu que um ajudante contasse quantas vezes ele piscava ao longo do processo. Bom, em um momento da história, a decapitação foi um dos métodos, né, preferidos de execução, em parte graças à guilhotina. Embora muitos países que ainda executam criminosos tenham acabado com esse método, ele ainda é usado por certos governos até hoje. a guilhotina surgiu devido a um desejo de uma morte rápida e relativamente humana para as vítimas. Só que quão rápida ela é? Se a sua cabeça fosse cortada hoje para fora do corpo, você ainda seria capaz de ver ou enxergar ou mover a boca e tal, ou os olhos, mesmo que por alguns segundos? Bom, esse conceito apareceu pela primeira vez, como eu disse, durante a Revolução Francesa, no período em que a guilhotina foi criada. Em julho de 1973, uma mulher chamada Charlotte Corday foi executada pela guilhotina, porque ela tinha assassinado o jornalista Jean-Paul Marat, né, que era um jornalista radical político e revolucionário. O Marat era adorado pelas suas ideias e a massa esperava que a guilhotina decepasse logo a cabeça da maluca, né? Depois que a lâmina desceu e a cabeça dela caiu num cesto, um dos carrascos pegou a cabeça da mulher, olha só que bizarro, pegou a cabeça da mulher e deu um tapão nos cornos dela. Eis que a mulher abriu os olhos e todas as pessoas que estavam ali ao redor viram horrorizadas que ela olhou para o carrasco e fez uma expressão de indignação. Então, depois desse incidente, outras pessoas executadas pela guilhotina durante a Revolução Francesa eram instadas a piscar numa sequência até que se concluía que os efeitos cerebrais dela tinham realmente parado e ela tinha morrido. Então, em média, elas piscavam até 30 segundos. Hoje em dia, tem uma controvérsia científica se a pessoa perde a consciência imediatamente ou não. Há cientistas que sugerem que essas piscadas são simplesmente efeitos reflexos no cérebro, né? Ocorrendo. Há quem sustente que a consciência se perde em 2 ou 3 segundos, mas alguns cientistas também sugerem que a consciência pode durar até 1 minuto para finalmente se extinguir depois que a cabeça é separada do corpo. Bom, eu acredito que a consciência se mantém ainda, porque antes de morrer, todo mundo tem um disparo de adrenalina. Ninguém morre, algumas pessoas morrem de repente, mas ninguém condenado à morte morre de repente. De modo que o coração se acelera e se produz uma respiração também acelerada. Isso oxigena excessivamente o sangue, né? E com o batimento do cardíaco acelerado, mais sangue vai para o seu cérebro. Assim, com a ruptura súbita da corrente sanguínea, a quantidade de sangue e oxigênio que são jogados no cérebro ainda vão servir de combustível por algum tempo, até que essa queda brusca na pressão sanguínea comece a provocar a morte cerebral, né? A morte dos neurônios e culmine com o fim da consciência. Assim, eu aposto em algo em torno de 10 a 30 segundos de vida para uma cabeça decepada. Eu também não tenho certeza e não pretendo ter dessa porra. É estranho ficar pensando nesses negócios, né? Se uma cabeça decepada ainda tem consciência e tal. Tipo, ela pensa o quê? Me fudi, né? Só. Bom, eu sei que durante vários anos a União Soviética fez esses experimentos, né, dignos do Dr. Frankenstein, e eles foram levados a cabo por diversos pesquisadores e médicos. Eles objetivavam descobrir os mecanismos para superar a morte. Para tal, eles usaram não só os cachorros que nós vimos aí no vídeo, mas também macacos e outros animais. E claro, você deve apostar as suas fichas que provavelmente alguém deve ter tentado fazer isso com gente. Afinal, o Kremlin tinha muitos inimigos, a KGB sumia com muita gente e durante a Guerra Fria as coisas esquisitas costumavam acontecer. E se você acredita mesmo na ética das superpotências, eu acho melhor você estudar mais história. Muito provavelmente, o vídeo russo que nós assistimos aos pedaços aqui, né, são uma peça de propaganda russa recorrendo a dramatizações para mostrar os procedimentos, o que não impede que realmente esses experimentos bizarros tenham de fato acontecido, né? Tenham sido levados a cabo aí nas décadas de 40, 50, 60, 70 e até se bobear 80. Bom, vários países já deram as suas contribuições para os ramos de uma pesquisa que durante muitos anos foram mantidas em sigilo, dadas as suas características grotescas. Os experimentos de manutenção da vida nas cabeças de cachorro decepadas levaram ao aperfeiçoamento dos transplantes de cabeça. Sim, eu disse transplantes de cabeça. Este filme aparentemente documenta as experiências realizadas pelo Dr. S.S. Biruchen. Esse filme aparentemente documenta as experiências realizadas pelo Dr. S.S. Bryukonenko do Instituto de Fisiologia e Terapia Experimental da União Soviética. Ele foi lançado em novembro de 1943 quando o Conselho Nacional da Amizade Americano-Soviético e a Sociedade Médica Americano-Soviética exibiram esse vídeo para cerca de 1000 cientistas americanos lá na cidade de Nova York. Certamente que as experiências assustadoras de trazer animais mortos de volta à vida não pararam por aí. A disciplina, batizada de reanimatologia, avançou a passos largos desde então. Em 1954, Vladimir Denikov, um renomado reanimatologista, não só trouxe de volta uma cabeça de cachorro, como já tinha sido feito há uma década atrás, como ainda costurou essa mesma cabeça de cachorro num cachorro saudável, de modo que ele fez um cachorro de duas cabeças. Puta que pariu. Logo, a reanimatologia aplicada a cachorros, né, a cães, rapidamente evoluiu para outras espécies em outros países, como também os Estados Unidos. Durante a década de 60 e 70, os médicos americanos arrancaram fora os miolos de mais ou menos uns 40 cachorros para, logo depois, trazê-los de volta à vida. Um dos mais prolíficos reanimatologistas norte-americanos foi o Dr. David Gilboe, da Universidade de Wisconsin. Esse cara mediu a atividade dos cérebros do cachorro com eletroencefalógrafo e assim descobriu que era possível manter o cérebro do cachorro funcionando por aproximadamente 2 horas fora do corpo. Tá achando estranho, né? Grotesco? Então espera só até eu contar o que eles fizeram com os primatas. A essa altura você já deve estar imaginando um macaco de duas cabeças, né? Pois nessa época, um neurocirurgião de Cleveland chamado Robert White resolveu investir o seu tempo numa pesquisa com primatas, né? E fez a primeira transfusão de cabeça bem sucedida da história. O Dr. White fez e também documentou exatamente o que o personagem de Frankenstein fez na obra de Mary Shelley. Quando aquela cabeça de macaco recentemente incorporada num corpo tentou morder o dedo do pesquisador, disse que a equipe inteira de White vibrou. Olha que bizarro, velho. O passo seguinte, a essa hora você já deve estar esperando por isso, foi tentar fazer o mesmo com os seres humanos. Infelizmente, esse tipo de pesquisa tem uma natureza tão grotesca que beira a loucura e a fantasia. Assim, o assunto se mistura com fraudes e lendas urbanas e, por isso, nunca é levado a sério. Mas é fato que pesquisas envolvendo pessoas foram de fato realizadas, né, lá nos porões da Guerra Fria. E quem sabe, talvez ainda estejam sendo levadas a cabo em algum tipo de ilha do Dr. Moreau por aí. Seja como for, mesmo que role, dificilmente essas coisas virão à tona, devido aos graves aspectos éticos do processo de troca de cabeças. Outros cientistas fizeram experimentos estranhos, e um dos que podemos citar é José Delgado. Ele ficou famoso com uma pesquisa chamada estimulação remota, uma espécie de monitor de rádio que era implantado no cérebro dos animais, controlando-os à distância. José Delgado não só colocou esses implantes no cérebro de animais, como também de seres humanos. Com isso, o Delgado conseguia a proeza de alterar os estímulos emocionais dos animais, controlando-os remotamente através de alterações da frequência no seu aparelho. Não obstante, o próprio Delgado estava tão certo de que havia conseguido o controle cerebral externo que, para demonstrar a eficácia de sua invenção, ele se colocou diante de um touro bravo. O animal avançou, claro, com tudo para cima dele, e o Delgado simplesmente desabilitou a agressividade do animal e o touro parou. O touro parou o ataque no meio do ataque, e instantaneamente, e isso causou um espanto enorme na sua plateia. Não é sinistro? Bom, esse foi mais um Universo Gump. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dê um joinha. E se você não gostou, dê um desjoinha. Lembrando que se você não concorda com pesquisas usando animais, esses métodos cruéis, etc., não é para dar desjoinha aqui, porque o meu vídeo não tem nada a ver com isso. Eu só estou relatando um fato, tá? Não vai mudar nada. Os cientistas malucos demonstrados no vídeo continuarão fazendo suas pesquisas, infelizmente. Se você é um patrão do Mundo Gump, muito obrigado. Se você não é, não deixe de dar um pulinho aqui lá no Patreon para ver as incríveis recompensas que nós estamos planejando para os nossos patrões. E talvez você, se você gostar, claro, do nosso conteúdo, você considere aí dar $2 ou um cinquinho para ajudar na causa Gump. Eu não pretendo me alongar mais. Se você quiser deixar alguma mensagem, alguma sugestão ou crítica ou uma ideia de pauta para os vídeos aqui do nosso canal, né? Você entra lá na página de comentários, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e mande a sua sugestão ou crítica para mim. Não deixe também de assinar o nosso canal. Eu acho, não tenho certeza, que o link vai estar desse lado aqui. Não sei, acho que vai ter uma bolinha aqui. Clica nela e você se inscreve no nosso canal para você ficar sempre ligado nas novidades. É isso aí. E até a próxima. Até o próximo Universo Gump. Porque o mundo não é o bastante.